Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Boa tarde, boa noite, ouvintes da Rádio Angola. Temos hoje como convidado o Sr. Rafael Moraes, que é coordenador da SOS Habitat, uma organização angolana de direitos humanos que trabalha concretamente na área de habitação. Mas o Sr. Rafael vai nos acrescentar mais dados do que é a SOS e o seu projeto social. Sr. Rafael, muito boa tarde. Pode já responder às nossas perguntas?
Ok, muito boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Rádio Angola. E para responder a sua pergunta, diria que a SOS Habitat é uma organização apartidária, sem fins lucrativos e que trabalha na área de direitos humanos relacionados com habitação e terra. Ela está há 13 anos, este ano vai fazer 14, nesse caso, e portanto trabalha desde a sua fundação, já tem registro de cerca de 65 comunidades, vítimas de demolições e também de apropriações de terra de forma indevida. Okay. Portanto, de uma forma geral, isso que é a SOS Habitat. Portanto, todos os membros, os ativistas dessa habitat, são todos eles vítimas de demolição.
Yeah, Sr. Rafael, volto só daqui a alguns minutos. Oh, Sr. Rafael, podemos já começar com a, né, já respondeu uma das nossas perguntas. Para já, Sr. Rafael, só para eu entrar já numa pergunta concreta daquilo que são algumas atividades que a SOS desenvolveu ano passado, que eu tenho aqui já registado, mas primeiro queria que me desse uma opinião relativamente ao ambiente que se viveu hoje em Luanda, relativamente a uma manifestação do movimento dos estudantes angolanos que marcharam contra a subida do preço das propinas de algumas universidades angolanas. Quer comentar o facto de hoje? Hoje,
sim, 30
de janeiro?
Sim, tenho a comentar o seguinte. De princípio, é uma legitimidade do jovem estudante universitário, tendo em conta a subida dos preços, ou seja, das propinas, e com maior realce para aquilo que vai ser os próximos anos, não é isso? Portanto, eles têm uma avaliação, têm algum enquadramento desde o princípio, assim, começaram com seus estudos, e agora, de um momento para o outro, os preços subiram. É claro que eles sentem-se prejudicados, e é normal que eles tenham a rua para poder reivindicar esse direito. E também acredito que, ouvi que estão sendo interpelados ou estão sendo impedidos de poder exercer esse direito. Isso é um ato que as autoridades angolanas têm levado a cabo e que viola exatamente aquilo que é o direito de manifestação e de reunião. Portanto, os jovens têm legitimidade de manifestar, de poder protestar a subida desses preços. Aliás, não estou a questão, os estudantes estão a sair e estão a representar um total de um nível de muita gente, digamos assim, que estão exatamente talvez a protestar no silencioso. Estamos aqui a falar também os alunos de base, do primeiro, do segundo ciclo, por exemplo, nos colégios, enfim. E isso está a afetar quase todos nós. É normal que eles se manifestem. Eu não sei qual é o medo que as autoridades têm de poder fazer o controle efetivo dessas pessoas para elas poderem se manifestar.
Ok. Muito obrigado, Sr. Rafael, por comentar essa questão que marca hoje Luanda, que os jovens do movimento estudantil angolano tentaram sair da rua para protestar contra a subida da propina de algumas universidades. Sr. Rafael, o ano passado, por solicitação da SOS Habitat, a Provedoria de Justiça visitou algumas comunidades vítimas de demolições aqui em Luanda. Pode nos citar quais são essas comunidades que foram visitadas pela Provedoria de Justiça?
Nós apenas temos um registro dessa visita, da visita que foi feita pelo Provedor de Justiça, que estamos a falar na zona do Quilamba, e que foi exatamente por iniciativa da comunidade. Escreveram uma carta, dirigiram à Provedoria de Justiça, e o Provedor tomou essa iniciativa de visitar, onde reprovou exatamente as ações que foram levadas a cabo naquela zona. Estou aqui a falar das demolições das casas que aconteceram o ano passado naquela zona do Quilamba, e também expropriação de vida, digamos assim, de terra pelos camponeses que estão ali há mais de 40 ou de 50 anos. Portanto, temos um registro da visita do Provedor de Justiça, que é na zona do Quilamba.
Que foi o ano passado, o ano 2015, nesse caso. Sim. Sr. Rafael, quais são os resultados concretos, né, quais são os resultados concretos dessa visita? Quais são os resultados concretos dessa visita do provedor de justiça?
Acho que o resultado, do meu ponto de vista, foi positivo, porque foi exatamente pela primeira vez que o provedor de justiça sai do seu gabinete e vai para uma comunidade vítima de demolição. Como se sabe, a ex-habitat tem trabalhado no sentido de poder envolver as autoridades, né, para poder, então, fazer identificar o nível de situações em que elas vivem. Infelizmente, a nossa autoridade tem negado exatamente esse envolvimento, sempre que nós convidamos ela para poderem fazer face, mas reagem na altura que nós denunciamos, porque as denúncias de casos de violação de direitos humanos relacionados com a terra e a habitação só são feitas depois de esgotarmos o convite das autoridades, ou então pedimos audiência junto das autoridades para poder abordar a situação. Infelizmente, a negação disso passa exatamente pela denúncia desses casos. Quando a gente denunciamos, o resultado que nós temos às vezes é as reações tão negativas, acusações contra esses habitantes e outro mais. Portanto, acredito que essa visita do provedor de justiça, e era bom que isso continuasse, porque são várias comunidades que estão a passar por situações injustas, né? E teve um respaldo positivo, porque tendo em conta a comunicação que saiu daquilo que ele reprovou, daquilo que ele viu e reprovou exatamente aquilo que estão o trabalho que foi feito na zona pela administração do Quilamba, ou seja, pelo governo angolano, na demolição dessas casas, e deixou muitas pessoas exatamente ao relento. Só para salientar que quando se demolui uma casa, não é só o direito de habitação que foi violado. Há vários direitos, estamos a falar do direito da criança, o direito da mulher, o direito do idoso, enfim. Portanto, resumindo, esta visita foi positiva porque teve um alcance tanto na Rádio Nacional, nos jornais também, e para informar a sociedade que a situação que aconteceu na zona do Quilamba, com a comunidade dos Cinco Fios em particular, é negativa, exatamente.
Quando eu perguntava resultados concretos, queria que me falasse se realmente, depois dessas demolições, as pessoas foram indemnizadas, receberam terras ou algo benéfico para a própria vida das comunidades.
Ok. Depois dessa visita...
Sim, pode falar.
Sim, posso?
Sim, sim.
Depois dessa visita, é claro que houve vários encontros. Uma delas que a ex-habitat também teve encontro com a administração do Quilamba, né? O senhor administrador, que é o Israel, teve encontro com o administrador. E também a administração do Quilamba criou estratégia no sentido de envolver a própria comunidade. Acredito que a liderança da comunidade, nas nossas reuniões de planificação, nos foi informado que elas foram convidadas para exatamente poderem participar naquilo que são os projetos que são direcionados para aquela zona do Quilamba. Isto é, na questão da urbanização, o cadastramento da própria comunidade que estão vítimas das demolições, os camponeses que ali estão. Enfim, portanto, são esses resultados concretos que houve depois da visita do provedor de justiça.
Nesse caso, está a falar do caso do bairro Cinco Fios, que fica...
Sim, o bairro Cinco Fios fica exatamente adjacente à cidade do Quilamba. É ali onde o provedor de justiça realizou essa visita.
Mas não foi só o provedor de justiça que visitou essas comunidades. Houve outras visitas.
Realmente, houve a visita, talvez, do próprio administrador do Quilamba, do meu ponto de vista, do que eu sei. E também a Escola Habitat já está envolvida diretamente com as comunidades, mas a outra visita de uma entidade do Estado, não tenho conhecimento que foi lá.
Ok, eu falo também pergunto a questão da visita da comissão do Parlamento Angolano, que visitou algumas comunidades.
Ok, o Parlamento, os deputados da 14ª e 2ª Comissão do Parlamento Angolano visitaram as comunidades, mas não foram na zona do Cinco Fios. Portanto, foram na Kisama, aqui no Zango, na entrada do Zango, que é no bairro Pacífico, foram também no Cacuaco, em Maiombe, e aqui no Zango também foram na área do Zango 3, Portanto, em suma, são essas comunidades que eles visitaram. Portanto, não chegaram de ir nos cinco fios. É, ficou por se visitar a Areia Branca e mais outras comunidades, mas está planificado exatamente para o novo ano parlamentar, que é esse que já está em vigor.
Mas depois dessa visita do Parlamento Angolano nessas comunidades, será que haverá resultados positivos, resultados concretos para a vida dessas comunidades?
É, como se sabe, a visita do deputado às zonas onde residem as vítimas de demolição e de expropriação de terra foi exatamente o resultado de um convite que foi feito pela liderança da comunidade e a Estorte Habitat em fevereiro de 2013 e que teve seu resultado somente o ano passado. Portanto, foi respondida, foi feita a visita, foi feita a promessa. É claro que vamos aguardar e vamos monitorar as promessas que foram feitas pela presidente da 10ª Comissão, que é a doutora Genoveva Lino. E nos próximos tempos nós vamos marcar mais um encontro para saber exatamente se houve um encontro com as autoridades e em que pé está a situação daquelas comunidades que elas próprias viram e que essas comunidades apresentaram preocupação ao deputado da 10ª Comissão.
Sr. Rafael,
Portanto, isso já está sob a responsabilidade tanto da liderança da comunidade e a Estorte Habitat de poder monitorar aquelas são as promessas que foram deixadas junto das comunidades.
O trabalho que a Estorte se desenvolve ao longo desses anos com essas mais de 60 comunidades, como é que tem sido a interação com as instituições do Estado, concretamente a administração pública? Quando leva esses problemas a essas entidades, será que tem tido respostas concretas, positivas, dos problemas que apresentam? Exatamente, a minha pergunta para por aqui.
Portanto, na verdade, desde a fundação da Ex-Habitat, tivemos vários problemas exatamente de interagir com as autoridades, porque nós pedimos que houvesse alguma parceria e isso não podia deixar de ser o nosso trabalho, uma vez que se insere diretamente com as comunidades, é dialogar com as comunidades, é apoiar as comunidades. É claro que também tinha que haver o envolvimento das autoridades locais. Infelizmente fomos negados essa parceria há 5 ou 6 anos atrás, fomos negados essa parceria. Mas mesmo assim nós construímos exatamente uma árvore dos problemas, identificamos quais eram os mecanismos que nós devíamos utilizar com essa negação de parceria. Foi assim que identificamos que temos que avançar por uma resistência pacífica e isso resultou exatamente em ações concretas. Hoje, dessas 65 comunidades, temos cerca de 10 ou 11 comunidades consolidadas. Digo assim, consolidadas, são aquelas comunidades que resistiram nos seus devidos nos seus lugares, onde houve várias vezes demolições, resistiram, mas hoje continuam a viver até ali, construíram suas residências, a administração local reconheceu a comunidade e já está exatamente a fornecer serviços básicos para essa comunidade. Estou a falar da luz e da água para essas comunidades. Posso dar aqui alguns exemplos de comunidades que são consolidadas. Estou aqui a falar do Enzi Maca, da Maria Eugênia Neto, do Talatona, das Gaiolas, aí o bairro Sabacapaças e também aqui no Norberto de Castro, por exemplo, aqui na Naviana. Enfim, são essas comunidades que resistiram e elas próprias conseguiram hoje, conseguem viver exatamente numa paz, porque a administração local reconheceu exatamente as suas comunidades. Portanto, outras comunidades foram realojadas. Nós fomos batendo na tecla e depois de vários encontros também, à margem dessa negação mesmo, tivemos vários encontros com o governo provincial de Luanda e que resultou exatamente também no realojamento de algumas comunidades. Estamos aqui a falar da comunidade do Cambamba 1, estamos aqui a falar da comunidade do Bangaue e uma parte da comunidade do Cambamba 2. Portanto, são esses resultados concretos que nós tivemos. Em relação à interação com a administração, tanto podemos aqui classificar como negativo, porque várias são as solicitações que foram feitas em termos de audiência para abordarmos a questão da habitação e de terra e vermos quais são os direitos que foram violados e como nós podemos, como a administração e a Habitat podem exatamente trabalhar no sentido de reparar esses danos que foram criados à comunidade. Infelizmente, nunca fomos tidos em conta. O ano passado, se não me recordo, tivemos encontro exatamente com a administração municipal do Quilã, do Bela, e que também não foi com o próprio administrador. Também tivemos encontro no Colibengo, na comuna do Cabir, e para além de várias cartas que foram dirigidas diretamente, por exemplo, ao administrador municipal do Colibengo, cerca de 3 ou 4 cartas que foram realçadas para poder termos esse encontro, não fomos respondidos. Só agora, uma das cartas dirigidas para a administração de Colibengo foi aceita depois da gente escrever para o governo provincial. O governo provincial de Luanda que reuniu conosco através da sua governadora provincial junto para a área técnica. Portanto, há uma série de situações negativas por parte das administrações locais. Portanto, não respondem àquilo que são as solicitações do cidadão. Enquanto mais nós, enquanto instituição, a este habitat, pede esse encontro com as autoridades locais no sentido de abordar aquilo que são os problemas que foram identificados nas comunidades. Infelizmente, a nossa administração não tem essa cultura de poder receber as pessoas para poder abordar situações que estão constatadas nas comunidades.
A SOS já até agora realizou 2 fóruns nacionais sobre habitação e esses fóruns produziram recomendações. Pode nos citar algumas dessas recomendações e se elas foram materializadas?
Bom, algumas dessas materializações, ou seja, algumas dessas recomendações que foram materializadas, somente a questão do realojamento condigno, entre aspas. Porque normalmente já no mesmo ano passado, o pessoal que vieram da Cicala receberam casas já mosaicadas e também porque foi uma empresa privada que estava a realizar essas famílias. Mas senão, no ponto de vista geral, as recomendações que vieram dos 2 fóruns nacionais de habitação dificilmente está sendo implementado. Uma delas é acabar com a burocracia administrativa, permitir com que a administração seja célere para evitar com que o cidadão ocupe o terreno ou então constrói a sua habitação de forma ilegal. Por quê? Vários cidadãos dirigiram requerimentos às administrações municipais para poder solicitar terreno e também para poder exatamente legalizar e para construir. O tempo que isso faz dentro da administração, 2, 3, 4, 5, 6 anos, é claro que isso permite com que as pessoas, ela não pode esperar esse tempo todo, e constrói na legalidade ou então ocupam espaço. E depois, a administração não tem quadro suficiente em termos de fiscalização da zona de jurisdição e permitem que essas pessoas, depois de ocupar esse espaço, ficam ali 2, 3, 4, 5, 6 anos e mais tarde são chamados de construtores anárquicos. Só para ver que durante esse tempo todo, elementos da administração interagem com esta comunidade, com a sua comissão de morador, em termos partidários, por exemplo, mas depois chega a uma determinada altura, quando chega a altura de poder ter o acesso dessas terras para algum projeto privado ou do Estado, então chamam essas pessoas de construtores anárquicos, esquecendo que havia uma interação mútua com essa comunidade durante o tempo que estão aí a viver. Portanto, são essas questões que eu queria aqui frisar em relação à pergunta que colocas.
Como é que a SOS encara o atual contexto político-social angolano?
Bom, muito grave o atual contexto político e social angolano. Posso considerar de grave porque estamos a caminhar por uma situação que pode desembocar, por exemplo, numa explosão social. Acabamos de falar no princípio sobre a subida de preço. E normalmente aqui em Angola, quando o combustível, quando há subida de preço do combustível, tudo sobe. Estamos aqui a falar das questões ligadas à alimentação, o arroz, o peixe e outro, tudo sobe, o táxi, enfim. E isso poderá desembocar no futuro para uma explosão social, porque as pessoas estão aí que a reclamar silenciosamente, mas isso qualquer dia pode sair, pode explodir e que pode haver um desencontrole total da situação. Portanto, o governo angolano tem que, do meu ponto de vista, ver, trabalhar, mobilizar, no sentido de poder evitar que isso venha a acontecer. Né? Porque a questão política, por exemplo, agora, esse ano, já que o próximo ano haverá eleições, é possível que haverá uma contenção em relação às acusações, em relação às violações de direitos humanos, poderá haver uma contenção no sentido de poder carinhar as pessoas para poder então adquirir o voto em 2017. Eu falo isso para todos os políticos. Portanto, e depois do voto no bolso, ali começa a questão da violação de direitos humanos. Estamos a ver agora essa questão que tocou muito a sociedade nacional e internacional, que é a questão dos jovens que estão aí, que foram presos e acusados de rebelião, e também a questão do Marco Mavungo, que foi condenado injustamente, a questão do AMBO, do chamado Calupeteca. Enfim, essas questões exatamente marcaram de uma tal forma negativa para a situação política em Angola. Portanto, em resumo, é mais ou menos isso que eu queria dizer em relação à pergunta também que acabaste de colocar, relacionado com o contexto político e social da Angola.
Quais são os desafios da SOS para este ano?
Bom, os desafios são vários. Uma delas é a proximidade, é trabalhar com as comunidades, insistir que tem que haver um reforço da administração local do Estado, isto é, adoptar a administração local do Estado, com destaque à administração municipais e comunais, no conhecimento e capacidade do domínio da terra e habitação. Quer dizer que a SABTAR, esse ano, vai levar a cabo a capacitação, aliás, capacitação, seminário, junto das administrações municipais, no sentido de poder, então, envolver as administrações na questão da terra e habitação. Assim como também as próprias comunidades, que também serão mobilizadas, no sentido delas poderem se aproximar junto das administrações, para poderem saberem que é exatamente ali onde eles devem legalizar as suas terras e quais são os mecanismos que devem utilizar para legalizar as suas terras. O envolvimento da administração, das administrações municipais e comunais, é mesmo no sentido de permitir com que evitar esse tipo de burocracia, receber as entidades, a comunidade, o cidadão, no sentido de poderem, então, legalizar as suas terras com a maior brevidade possível.
A SOS continua com constrangimentos em movimentar a conta bancária BFA?
Continuamos, a conta continua bloqueada desde setembro de 2015, nesse caso, na primeira quinzena de setembro, à altura em que faleceu o nosso colega, que era membro da direção e também co-assinante da conta. Foi ali que nós começamos a ter problemas da movimentação da conta. Portanto, o banco nos exigiu documentos praticamente que já foram entregues na altura da abertura da conta. Nós apresentamos esses custos todos e mesmo assim, o banco continuou bloquear e continuou a restrição da movimentação da conta. Portanto, isto criou danos muito graves para a organização. Estamos aqui a dizer que desde setembro até outubro não houve nenhuma atividade que foi realizada no quadro do projeto que nós apresentamos, né, que nós temos, e também o compromisso que nós temos com as comunidades e com o nosso parceiro, que são os nossos financiadores. E agora estamos a avançar para questões judiciais, portanto, exigir que o banco repare os danos que foram causados, porque nesse tudo houve falta de salário, as pessoas passaram praticamente o dezembro, o Natal, sem nada, né? A questão das propinas também nas universidades, tivemos essa dificuldade, enfim, são N danos, N problemas que foram criados pelo banco.
E até agora a SOS não teve uma alternativa para poder ultrapassar esse problema? Bom, já apresentou um caso, vão apresentar esse caso possivelmente na justiça angolana, mas até agora continuam com os mesmos problemas, não conseguir realizar atividades por falta de verbas.
Bom, a outra alternativa que nós vamos arranjar agora é, no quadro do projeto que vamos apresentar agora para o ano 2016, é claro que vamos criar uma outra conta num outro banco, porque o banco BFA não é o único que existe. Esta questão que ele criou é praticamente, talvez, digamos assim, vá nos afugentar, porque depois de resolver esse problema, é claro que nós não temos confiança nenhuma com o banco, porque o banco não tem essa legitimidade de poder encerrar uma conta do seu cliente, uma vez que não houve nenhum crime. O que tem a legitimidade é o Ministério Público e a Procuradoria, né, que tem que, através de um documento, para poder encerrar a conta de alguém e de uma instituição em particular. Portanto, não, o banco não apresentou nenhum documento, mas possivelmente está a cumprir orientações políticas que nós não temos nada a ver. Portanto, isso lesa exatamente a confiança do cliente e, em particular, lesou de tal maneira a nossa confiança para o banco BFA.
Ok, Sr. Rafael, já estamos quase a terminar a nossa entrevista. Luanda, onde a SOS trabalha, tem um novo governador. Tem um novo governador e já anunciou que a Via Expressa será alargada e haverá demolições. É do domínio da SOS?
É, sim, ouvimos isso realmente através da comunicação social, mas eu gostaria tanto de poder aconselhar o governador que essas pessoas que construíram ao longo da Via Expressa, acredito que ele tem legalidade para tal, as administrações municipais, o governo provincial, o próprio governo provincial possivelmente legalizou essas pessoas, porque nós estamos a ver que existem bancos ao longo desses metros
dentro de 100 metros
que o governador explica.
Também tem universidades
que foram construídas anarquicamente. Agora, se haverá demolição, claro que o governador tem que se preparar para poder indemnizar essas pessoas. Portanto, se existe esse plano diretor da Via Expressa, não poderiam exatamente permitir que essas pessoas construíssem nessa zona. E aquela questão que você está dizendo, que tem que haver capacidade total na questão da fiscalização na zona de jurisdição de cada município, permitir com que não haja esse tipo de ocupação desse espaço todo onde está ocupado como reserva fundiária do Estado. Portanto, não pode, agora se permitiu, não pode haver exatamente nenhuma arrogância, dizer que vai partir e não vai indemnizar. Sinceramente, essas pessoas que construíram ao longo das vezes, parece que não são loucas. As são pessoas com capacidade moral, né? E também legalizaram esse espaço. Vamos ver, nós vamos acompanhar exatamente até onde vai chegar o governador.
Ok, muito obrigado, Sr. Rafael. Quero acrescentar algo que possivelmente eu não perguntei.
Bom, talvez gostaria de acrescentar essa questão ligada à cidade de Luanda com o novo governador. A questão da cidade de Luanda, exatamente, talvez não tenha nada a ver com o próprio governador em si, mas tem a ver com as políticas que rodeiam o governo provincial. Temos que ver que Luanda está no local onde existe todo o aparelho central, né? Então, muitas vezes o aparelho central intervém naquilo que são as atividades da província de Luanda, né? E na questão das verbas. De um lado também, as comunas, os municípios querem sempre esperar que o governo provincial, que o governo central que tem que desbloquear verbas para poder tirar o lixo, enquanto que nesses municípios tem empresário, tem os próprios cidadãos que possam contribuir para poder manter o município limpo, né? O administrador comunal, o administrador municipal tem que reunir todas as forças vivas do município e poder estudar estratégia para poder manter, por exemplo, a cidade limpa. E também organizar a questão da água, a questão da luz. Eu acho que isso o próprio município. Por isso que estamos também a debater na questão das autarquias. Se a autarquia estivesse já em ação, isso poderia muito bem ajudar e nenhuma administração ia esperar que o governo provincial vá desbloquear exatamente aquilo que estão as contas. Portanto, o governador, o Gino Carneiro, conhecemos quais são as suas capacidades, mas é importante que ele não venha com tanta arrogância que vai poder até levar a cabo de violar o direito das pessoas. Não pode, tem que haver, existe um direito fundamental que está plasmado na Constituição, é claro que ele terá que respeitar. De um lado, também temos que ter a consciência que o Gino Carneiro veio para Luanda para também concretizar o plano da cidade metropolitana, ou seja, o projeto metropolitano apresentado pela Isabel dos Santos. E é claro que o Gino Carneiro também será uma das pessoas que poderá exatamente intervir diretamente nesse plano. Então, são duas questões que trouxe aqui o Gino Carneiro. Um é para colocar as questões do lixo e outras em seu devido lugar, e também a questão do projeto da Isabel dos Santos.
Tata, mas da capa tá aqui, mas da capa tá ali, Alberto Tetalando e Jarabi. Mas da capa tá aqui, mas da capa tá ali, chega lá e faz o
tudo. Os caras mostram cabo, revendigo, e é pra nós. E é pra nós.
E é pra nós. Ei, irmão, ama o teu irmão. Ei, irmão, ama o teu irmão. Não veja nele a cor que ele tem, vê nele somente um angolano. Angolano, ama o teu irmão. Camarada, a palavra de ordem é união. Camarada, a palavra de ordem é união. Hoje com o povo de Angola unido, a independência chegará. Hoje com o povo de Angola unido, o colonialismo não resistirá. Por isso eu digo, ei irmão, ajuda o teu irmão. Oh, ei irmão, ama o teu irmão. Irmão?
Qual é o estalo? Vens do M, és do galo. Esquece o cabo, esquece a jota, esquece o dago, esquece a jura. A paz chegou, não pode haver censura.
País mudou, chega de ditadura.
Não maltrato teu irmão, tás errado, não é ótimo.
Tentalando a pé do dinheiro.
E amor ao próximo.
Não me julga pela cor.
Quem me festa lá no céu? Meu sangue é vermelho igual o teu. Angola é bem maior e deve estar primeiro.
Herdeiro você não é.
Não é correto desviar nosso dinheiro. Um simples decreto investir lá no estrangeiro.
Ó pátria unida, preciso libertar. Um só povo e uma só nação. Não é verdade.
Sinto frio, sinto fome, tenho boca como tu. Minha família não tem nada, tu estás tipo Mobutu. Teu filho coordena o canal, meu som não toca lá. E só novela mexicana, Windex, vamos lá.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
O cara mostra o cabo.